Você pode abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Hoje encerraremos essa série expositiva, temática, sobre quando Deus diz basta. Nas nossas últimas mensagens, estamos concentrados nesse texto de 1 Coríntios 10 e já iremos ler e meditar nele.
Obrigado.
Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor e já entregamos a Ti muitas orações e temos feito isso porque é uma alegria e um grande privilégio poder falar com o Senhor. Temos meditado nesses últimos meses sobre quando o Senhor diz basta. Sua seriedade com a obstinação do pecado tem nos sido tão evidenciada na mesma proporção que a sua misericórdia. O Senhor tem nos dado oportunidades recorrentes para o arrependimento e nós te louvamos por isso. E agora, Pai, precisamos mais uma vez ouvi-lo. Corrige e consola as nossas vidas com a sua palavra. Não nos deixe entregues aos nossos desejos. Transforme o nosso ser. Quebra qualquer forma de orgulho e soberba em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a desfrutarmos da sua misericórdia sem precisarmos encarar o seu basta. Por causa de uma vida em constante crescimento à imagem de Jesus Cristo. É a nossa oração. Amém. Queridos, nós temos meditado em 1 Coríntios 10, versículos 1 a 13. Temos olhado para a palavra do Senhor aqui nesse trecho, encontrando o apóstolo Paulo nos chamando a atenção, como ele fez ali na igreja em Corinto, sobre as oportunidades de Deus para as nossas vidas. Ao meditarmos nesse trecho, hoje é a quarta mensagem, olhando para esse texto, nós temos respondido à questão: o que fazer para evitar o basta de Deus? O que precisamos saber? Que decisões temos que tomar para que não tenhamos que encarar o basta de Deus? E olhando para 1 Coríntios 10, os seis primeiros versículos, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender que o basta de Deus sempre vem após uma resolução exortativa. Paulo diz assim, verso 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. E aí Paulo volta-se para a igreja no verso 6 e diz assim: estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Basta de Deus sempre vem após uma resolução exortativa. Deus não começa a sua correção nas nossas vidas, contra os nossos pecados, já com o basta. Sem que tenhamos oportunidade de mudança. Primeiro, ele traz a sua palavra. A sua palavra, ele nos aponta a direção certa. Ele diz: esse é o meu caminho. Se seguirem, serão abençoados. Mas se não seguirem, eu não mudarei e, portanto, não aprovarei o caminho de vocês. Não adianta tentar negociar. Porque Deus não muda. Paulo diz que Deus não se agradou da maioria deles, e essa foi a razão porque morreram. E aí ele volta-se a nós e diz assim: prestem atenção no que aconteceu com eles. Que isso sirva como um exemplo para que vocês não cometam os mesmos erros e para que vocês não experimentem as mesmas consequências. Depois de mencionar essa resolução, nos versículos 7 a 11, Paulo vem nos dizendo que o basta de Deus sempre vem após uma advertência indiscutível. Indiscutível em que sentido? Nós não precisamos de nenhum diploma para entender a advertência de Deus. A gente não precisa ser intelectual, graduado, ou ter um nível de inteligência acima da média para entender a palavra de Deus. Versículo 7, ele diz: não vos façais por idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Não tem nenhuma dificuldade em entender essa advertência. Verso 8, não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Verso 9, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Verso 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Há quatro advertências aqui que olhamos nas duas últimas mensagens. Não amem seus próprios desejos em detrimento de uma adoração a Deus. Não busquem seus próprios prazeres em detrimento à santidade de Deus. Não sejam impacientes contra Deus, desconfiando de seu controle soberano sobre a história e sobre a sua história. E nem sejam impacientes contra os servos de Deus, desconfiando de seu caráter. Depois dessas quatro advertências, no verso 11, Paulo nos diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. E foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo está dizendo: igreja, preste atenção. Estamos vivendo os últimos dias. O mal cada vez controla mais o mundo caído. E cada vez tem adentrado mais no meio do povo de Deus que deveria rejeitar o mal. Então, olha para o que aconteceu para os hebreus no Antigo Testamento e as consequências que eles tiveram ao se envolverem com imoralidade, com idolatria, com murmuração, para que vocês não cometam os mesmos erros e experimentem o mesmo basta de Deus. Depois de Paulo, então, nos trazer um conselho por meio de advertência, Deus nos dá misericórdia para que a gente não tenha que enfrentar o basta. Ele vai concluir esse trecho aqui desse capítulo com uma quinta advertência. Ele é um pouquinho diferente das anteriores, porque a razão dela leva a todas as anteriores, e essa quinta advertência está no verso 12. E o verso 12 vai dizer assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Há nesse versículo uma quinta advertência para evitarmos o basta de Deus. No entanto, a maneira como Paulo nos traz essa advertência é para dar uma atenção maior, porque essa conjunção aqui é uma conjunção consecutiva. Ela não só vai introduzir o que ele vai trazer à frente, mas como ela esclarece a aplicação. Poderíamos traduzir isso daqui por: consequentemente, aquele que está em pé, veja que não caia. Os coríntios ufanavam-se de sua posição. Aquela igreja era uma igreja soberba e orgulhosa. Eles estavam cometendo os mesmos pecados que os israelitas. Os israelitas estavam batendo no peito e dizendo assim: como nós somos povo de Deus, escolhido pelo Senhor. Então, Deus vai manter a sua aliança incondicional e a gente vai viver do jeito que a gente quer. E o Antigo Testamento inteiro foi mostrando que não é assim. A aliança incondicional de Deus não será quebrada. Mas a aliança incondicional de Deus trouxe também uma série de condições de obediência, sob as quais Deus cobra a responsabilidade do seu povo. E a igreja de Corinto, que ainda era uma igreja muito jovem, ela já tinha, naquele pouco tempo de existência, alimentado uma tamanha soberba, como nós vamos ver hoje, que precisavam ser exortados. E o que nós podemos aprender com essa quinta advertência e aprender com essa série de mensagens sobre o basta de Deus? Que a misericórdia de Deus sempre está disponível para os humildes, enquanto seu basta sempre virá para os soberbos. Deus não deixará os soberbos entregues a si mesmo sem discipliná-los. Mas Deus sempre oferece oportunidade de arrependimento para os humildes, oportunidade de mudança de vida, oportunidade de transformação de vida. Então, olhando para o versículo 12, uma quinta advertência aqui é: não sejam orgulhosos, alimentando uma vaidade perigosa. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós vamos encontrar na primeira carta aos Coríntios provas da soberba daquela igreja. A primeira prova da soberba daquela igreja é que havia neles uma vanglória por causa da liderança que tinham. Se você vai comigo para o capítulo 4 de 1 Coríntios, apenas os versículos 6 e versículo 8 de 1 Coríntios 4. O apóstolo Paulo aqui vem corrigindo aquela igreja e reprovando o tratamento que estavam dando aos apóstolos. Em rejeitar alguns e dar preferência a outros. Paulo já tinha dito, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro. E Paulo vai dizer: quem são esses homens perto de Cristo se a igreja é de Jesus? Eles não são donos da igreja, porque um plantou, outro regou, outro colheu, mas quem dá o crescimento é Deus. Versículo 6 do capítulo 4: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. É uma escolha soberba e orgulhosa escolher um líder em detrimento de outro, colocar um acima de outro. E Paulo está dizendo que aquela igreja estava pecando porque estava se vangloriando nisso. No capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer: ninguém se glorie nos homens. Vocês estão errando. Versículo 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Não se vangloriem por causa disso. No versículo 18, ele vai ainda dizer, do mesmo capítulo 4, alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Paulo tem que advertir aquela igreja, ele está dando o seu exemplo de vida, de ministério, de fidelidade apostólica a Jesus Cristo, e tinham falsos apóstolos influenciando já aquela igreja, falsos mestres influenciando aquela igreja, e aquela igreja agora pecando pela soberba de escolher um em detrimento de outro, sem que isso fosse orientação de Jesus, mas gosto pessoal. Colocar a liderança acima de Jesus na igreja só tem um caminho, o caminho da destruição da igreja. Nós vimos o que o cristianismo se tornou ao longo da história. Quando o homem ocupou o lugar de Jesus na igreja, essa igreja assumiu uma falência espiritual, uma apostasia permanente. E esse é um sinal de soberba. Há uma outra prova de soberba naquela igreja, que era uma soberba, uma vanglória por causa do conhecimento. Se você vai comigo para o capítulo 8, capítulo 8, Paulo reprova aqueles irmãos quanto aquele que alimenta uma vaidade por causa do conhecimento. Eles tinham um problema, eles tinham que resolver algumas questões lá na igreja de Corinto. Alguns eram contra alguns alimentos, enquanto que outros aprovavam alguns alimentos. Alguns aceitavam algumas práticas e outros não aceitavam. E isso estava dividindo a igreja. E ao tratar desse assunto, Paulo não só vai trazer, porque ele não vai fazer isso, trazer uma regra, come isso, não come aquilo, ele não vai fazer uma lista de comida santificada, mas ele vai confrontar as intenções do coração e a soberba. Verso 1 do capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Está dizendo que vocês têm suas opiniões. Parece que ele está escrevendo para a nossa geração pós-moderna, completamente relativista, que todo mundo acredita piamente que a sua opinião é a verdade, sobre tudo. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos são senhores do saber. Eu entendo que todo mundo acredita que está certo. Que todo mundo acredita que o seu conhecimento é o verdadeiro. Mas olha o que ele continua dizendo. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Porque se você julga saber alguma coisa, mas não ama o próximo, essa soberba é destrutiva. E aquela igreja pecava porque era soberba quanto ao seu conhecimento. E a soberba destrói uma igreja. Uma terceira prova da soberba da igreja em Corinto era uma vanglória por causa da demonstração de amor. Os caras não eram capazes de amar corretamente. No capítulo 13, quando Paulo está orientando como eles deveriam servir com os ministérios e o cuidado e a mutualidade e o cumprimento da missão da igreja, Paulo vai falar sobre o amor e ele diz que o amor estava acima daquelas atitudes que eles tinham. E lá no versículo 4, ele vai dizer: o amor é paciente, ele é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana. O amor não se ensoberbece, não tem sentido amar de maneira soberba. E vocês estão amando de maneira soberba, o apóstolo Paulo diz. Vocês estão se orgulhando pela maneira como amam. Estão destruindo o amor com esse tipo de atitude, com esse tipo de pensamento. Há uma quarta prova da vanglória encontrada naquela igreja, uma vanglória por causa do tratamento com o pecado. Se você volta para o capítulo 5, o apóstolo Paulo tem que orientá-los a respeito de uma disciplina eclesiástica e vai reprovar a igreja em como ela estava tratando o pecado e o pecador, capítulo 5 e capítulo 6. Mas versículo 1 e 2 do capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Um rapaz tendo relações com a madrasta, a igreja sabendo e não agindo de maneira correta. Olha o que Paulo diz a eles, verso 2. E, contudo, andais ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. No verso 6, depois de orientar como aquilo deveria ser tratado, Paulo diz assim no verso 6, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Paulo não apenas estava condenando o pecado de imoralidade, mas ele estava condenando a soberba da igreja. O orgulho de vocês não é bom, porque vocês se colocaram acima de Deus para tratar o pecado. Porque vocês consideram o seu saber acima da palavra de Deus para tratar com o pecador. Então, quando no capítulo 10, Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, ele está advertindo a igreja sobre não ser orgulhosa, sobre não ser soberba, sobre não alimentar uma vaidade perigosa. Quando ele faz isso, ele traz para a gente alguns indicativos da soberba que nós podemos encontrar em uma igreja. Olhando para o que ele está confrontando, aquela igreja específica, nós podemos perceber que quando uma igreja acredita na sua autossuficiência, ela então se tornou uma igreja soberba. O versículo 1 do capítulo 10, ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Eu não quero que vocês ignorem o que aconteceu com Israel no passado. Eu não quero que vocês achem que são superiores aos hebreus no Antigo Testamento, que são melhores do que eles. Eu não quero que vocês pensem de si além do que convém. No verso 6, ele diz, essas coisas nos foram escritas e se tornaram exemplos. Com qual finalidade? A fim de que nós não cometemos ou cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Uma igreja, quando acredita na sua autossuficiência, que ela já ganhou uma estrutura de tal maneira que ela pode viver e existir por causa da estrutura que ela tem, por causa da quantidade de pessoas que ela tem, por causa do tipo de ensino que ela tem, por causa do endereço que ela tem, por causa da fama que ela adquiriu, quando uma igreja passa a acreditar nisso e viver a partir disso, ela se tornou de fato e de vez soberba. E a soberba vai trazer sobre ela os mesmos resultados que trouxe sobre os hebreus. Um indicativo da soberba em uma igreja é quando ela vive sem depender de Jesus como centro da sua existência, da sua vida, da sua fé. Quando ela não é conduzida pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito de homens. Quando ela, de fato, acha que a sua história tem mais poder do que a obra de Cristo. Essa é a derrocada para uma apostasia. Um segundo indicativo da soberba é quando ela não acredita na disciplina do Senhor. No verso 5, Paulo diz, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Por que vocês acham que isso não aconteceria com vocês? Se Deus matou uma geração inteira no deserto, sendo seu povo, por que ele não faria isso com sua igreja infiel, apóstata e soberba? Por que ele se agradaria ou abençoaria uma igreja onde falta humildade? É uma advertência séria. De alguma forma, o apóstolo Paulo percebeu que aquela igreja estava tão segura de si mesma que estava se afastando de Jesus e da graça de Jesus, que é a única razão que sustenta uma igreja. Um terceiro indicativo de soberba em uma igreja é ser vaidosa sobre sua identidade. Paulo começa a carta falando disso lá em 1 Coríntios 1, versículos 26 a 29. Logo no início da epístola, ele adverte aqueles irmãos sobre sua identidade em Cristo ser mais valiosa do que qualquer outra coisa. Versículos 26 a 29 de 1 Coríntios 1, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, não é no vosso endereço, não é na vossa história, não é no vosso saldo bancário, não é na sua liderança, mas reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A igreja sempre falhou com soberba por conta dessa vaidade numa identidade errada. Mas nos últimos tempos, por conta do alcance e visibilidade que as redes sociais deram a muitos ministérios, esse nível de soberba tem ultrapassado aqueles limites onde você só vai encontrar apostasia. Nós aplaudimos diplomas e não a humildade. Estou lecionando uma disciplina no seminário sobre elementos chaves para a liderança pastoral. Gastamos as últimas semanas conversando sobre espiritualidade e santidade. E a tese é que Deus não nos mede pelas nossas habilidades, mas pela nossa fidelidade. Pela nossa fidelidade. Habilidade qualquer incrédulo pode desenvolver. Não precisa ser crente para desenvolver habilidade. Mas fidelidade, só alguém cheio do Espírito de Deus, mortificando eu em submissão aos mandamentos da palavra de Deus, pode ter. Quando eu chegar no céu, eu darei contas muito mais da minha fidelidade ao Senhor como pastor do que das minhas habilidades. Porque o que vai me desqualificar para o ministério é a minha infidelidade, não a minha habilidade. Um pastor, um líder, um crente se desqualifica por causa de infidelidade, não por falta de habilidade. Paulo começa escrevendo essa carta àquela igreja dizendo: não se vangloriem segundo o mundo, tendo princípios e valores iguais aos do mundo, aplaudindo o que o mundo aplaude. Porque isso é falso. Isso é falso. Não se apeguem à sabedoria do mundo. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus ri da sabedoria do mundo. Deus ri da filosofia do mundo. Porque a melhor sabedoria e filosofia do mundo não chega nem perto da sabedoria de Deus revelada na sua palavra. O que transforma uma vida à imagem de Jesus Cristo é a sabedoria de Deus revelada na sua palavra para a vida de todos. Paulo diz a eles: não se vangloriem daquilo que não pode dar de verdade qualidade espiritual para uma igreja. Não sejam orgulhosos alimentando uma vaidade perigosa. Então há indicativos, e poderíamos até olhar para outros, que Paulo vai corrigindo e vai chamando atenção para aquela igreja ali em Corinto. Eu queria que pensássemos sobre isso. Que víssemos os valores que como igreja temos, como individualmente temos, porque os seus valores afetam os valores da igreja. E que pensássemos a respeito disso. Onde está o nosso coração? A humildade ou a vanglória? Temos pregado sobre esse assunto junto com essa exposição em Jonas. E o que nós encontramos durante esse tempo são advertências, exemplos que trouxemos na história bíblica, para que pudéssemos aprender com esses exemplos e não corremos o risco da apostasia, e não corremos o risco da soberba. Os israelitas, na peregrinação no deserto, falharam com Deus várias vezes. E o que Paulo está chamando a atenção é que cada uma daquelas falhas aconteceu por causa da soberba. Eles pensaram de si além do que convém. E se nós relembrarmos todos os exemplos que mencionamos, por exemplo, a primeira mensagem, Números 25, eu não vou ler esses textos, mas eu só quero ilustrar isso. O povo de Israel se entregou à idolatria e imoralidade depois de Deus ter preservado eles, naquele caso com Balaque e Balaão. Deus os preserva, eles desprezam, se envolvem em imoralidade, se envolvem em idolatria, e morreram 24 mil. Naquele dia. Adão e Eva desonraram a Deus com sua desobediência, foram expulsos do Éden. Agora o parto seria sob dores. Agora o cultivar a terra seria sobre cardos e abrolhos. Seria terrível, como é até hoje. Agora teriam que viver não mais espelhando a imagem de Deus, porque o pecado bloqueou isto. Nós olhamos também para a história de Saul, que desviou o coração de Deus, não guardou a aliança firmada com Deus e perdeu o trono. Deus deu o trono para uma outra família que não a dele. Olhamos para o caso de Salomão, que tendo começado tão bem, desviou seu coração, não guardou a aliança e dividiu o reino quando ele morre, o reino poderoso de Israel, que ele ganhou das mãos de seu pai Davi. Agora, quando ele morre, é dividido 10 tribos para o norte, 2 para o sul. Israel desviou o coração de Deus, não guardou a aliança, e foi para o cativeiro, desprezando tantas oportunidades que Deus enviou por meio dos seus profetas, pregando arrependimento. O rei Acabe, rei de Israel, desprezou Deus de todas as maneiras. E para um rei de Israel, morreu de maneira tão desonrosa. Não sejam orgulhosos alimentando uma vaidade perigosa. Paulo está dizendo, olha, há advertências na história bíblica suficientes para nós temermos a soberba, para nós temermos a vaidade, para nós não brincarmos com isso. Onde estão as igrejas implantadas pelo apóstolo Paulo no primeiro século? Jesus Cristo disse, eu volto a insistir nisso, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e ela não vai prevalecer, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. O dia que a trombeta tocar, e num piscar de olhos, nós nos encontrarmos com Jesus no céu, tudo aquilo que ele disse que faria pela sua igreja, nós vamos olhar para trás e vamos ver o que ele fez. E vamos desfrutar das bodas do Cordeiro com o Senhor, do bema recebendo os nossos galardões, enquanto aqui na terra será um caos de tribulação por 7 anos. Mas até que esse momento chegue, muitas igrejas locais, por infidelidade e soberba, continuarão sendo fechadas. Algumas fecham simplesmente porque nunca foram igrejas, foram só empreendimentos de homens. Não estou falando disso. Mas daquelas igrejas que em algum momento se tornaram autossuficientes, vaidosas, confiantes mais em homens do que em Jesus, estas igrejas fecham. Porque Deus não vai abençoar isso. Ele diz isso. Há, então, dentro dessa advertência, um rudimento de um alerta pessoal. O apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para não cair. É uma advertência pessoal que vai além da vulnerabilidade de ser um discípulo de Cristo. Ela trata de um coração envaidecido de si mesmo. E eu preciso aplicar isso diretamente a nós como igreja local. Não se ensoberbeça diante de seus amigos e outros irmãos em Cristo de outras igrejas. Eu sou membro do TBB. Isso é soberba. Ou pode ser soberba. Minha igreja é melhor que a sua. Isso deliberadamente é soberba. Meus pastores pregam melhor que os seus. Isso deliberadamente é soberba. Uma das coisas que me entristece muito é quando alguém fala do TBB e fala do prédio. Se nós não tivéssemos esse prédio, nós não seríamos a igreja que somos? Eu louvo a Deus pelo prédio que Ele nos deu, amém? Ele quis que tivéssemos esse prédio, amém? O missionário chegou aqui no Brasil no começo da década de 80 e foi atrás de comprar um terreno para construir a igreja. E eu creio que Deus o conduziu para cá, quando no início da década de 90, isso daqui era mato. O pastor da igreja central disse para ele: você está jogando dinheiro fora, porque aquele lado da cidade não vai virar nada. A gente ouve isso o tempo todo, sobre todos os lados da cidade, né? E aí as pessoas ficam: puxa vida, é uma bênção a localização que temos. Nos traz benefícios e malefícios. Pode ter certeza disso. Nós não temos uma característica natural de uma igreja de bairro. Nós estamos numa avenida, num bairro em que você não tem acesso às pessoas. Ninguém te recebe no portão para nada, nunca. Tem benefícios e malefícios. Mas Deus quis que estivéssemos aqui do jeito que estamos. Mas a igreja não é o seu prédio. Porque se só tivéssemos uma árvore para nos reunir, ainda seríamos igreja. Mas se só tivesse um prédio sem pessoas, isso não é igreja, isso é prédio. Se você anda pela Europa, você encontra um monte de prédios que foram igrejas, hoje são pubs e um monte de outras coisas. O rudimento de um alerta diz: há valores que nós não podemos negociar. E a humildade é um desses valores. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se você estiver se apoiando em algo que não te sustenta, você pode cair. Se a igreja se apoia em valores que não são Jesus, em algum momento eles rompem, estragam, se perdem. Mas se a igreja se apoia em Jesus, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Lembra que em Provérbios 29, nós vimos essa advertência importante: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. É uma advertência pessoal que vai além da nossa vulnerabilidade como discípulos, porque trata de um coração envaidecido. Eu não estou dizendo que cometemos diretamente isso, mas eu não posso passar por esse versículo sem investigar a nossa vida como igreja. E sem levantar aplicações práticas de coisas que podem ser muito comuns e a gente fazer na maior naturalidade e ser mais do que só uma inocência, ser um pecado deliberado de soberba. E se a palavra de Deus existe para corrigir a nossa direção, é importante que ela seja corrigida. Spurgeon disse que não há nada em que o coração do homem tão facilmente caia como o orgulho. E ainda não há nenhum pecado que seja mais frequente, mais enfaticamente e mais eloquentemente condenado nas Escrituras. Se você ler o livro de Provérbios, só o livro de Provérbios, e fizer uma lista de todas as vezes que há uma orientação contra a soberba ou em favor da humildade, você vai fazer uma lista de mais de uma página. Se você transcrever o verso, você vai encontrar, usando um computador ali, umas 3 páginas de versículos seguidos que falam contra a soberba em favor da humildade. O temor do Senhor é o caminho da sabedoria e não há sabedoria na soberba. Podemos estar errando sem perceber. Só que como o pecado é a soberba, se a gente peca sem perceber, a soberba continua alimentando o nosso pecado, porque é o papel dela. C.S. Lewis, de maneira mais metafórica, ele diz que o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. Se a gente volta para as 4 advertências... idolatria, imoralidade, a murmuração contra Deus, a murmuração contra os líderes, são pecados que uma igreja pode cometer sendo alimentado pela própria soberba, achando que não está pecando. Você conheceu algum orgulhoso que achava que era orgulhoso? Porque se ele achasse que fosse orgulhoso, ele não seria mais orgulhoso. Ele ia até se orgulhar da sua humildade. O alerta da palavra de Deus, ele nos ajuda a entender o basta do Senhor. Eu poderia, de verdade, aqui mencionar uns 20 versículos que repetem a mesma expressão. Então, esses que eu vou mencionar representam esses outros. Provérbios 18, 12 diz assim: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Mas a humildade antecede a honra. Ninguém abandonará a Deus sem que primeiro alimente o orgulho. Provérbios 16, 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Versículo 18, do capítulo 16 de Provérbios, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. O basta de Deus vai vir depois de uma oportunidade de arrependimento. Por que que não há o arrependimento? Porque o orgulho, a soberba, está controlando a vaidade no coração. Aquela pessoa que está vivendo assim está alimentando e acreditando que ela sabe, ela é autossuficiente. Ela está acreditando que Deus não disciplina. E ela está falhando. Durante essas mensagens todas, um objetivo nas minhas próprias orações foi que nós não apenas ficássemos impactados com a correção de Deus, mas com a sua misericórdia. Porque ele nos oferece oportunidades de arrependimento. Sempre. Então, o que nós precisamos fazer diante dessa advertência? Busque a humildade. Não tem outra coisa para fazer. Se você não tem sido soberbo nesse ponto, busque a humildade para que essa soberba não corrompa o seu coração. Se você encontra alguma área de soberba quando você pensa da igreja, da obra de Cristo, da sua vida, da sua fé, busque a humildade. Por quê? Porque o humilde tem um senso de subordinação a Deus em Cristo. 1 Pedro 5, 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Quem busca a humildade tem um senso de subordinação a Deus em Cristo. Ele não é autossuficiente. Ele não depende de si mesmo, mas ele é reverente e dependente do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele confia que a graça de Deus é quem o sustenta todos os dias. Não é a sua habilidade, a sua competência. Mas é a graça de Deus, porque sem a graça de Deus, ele vai cair. Busque a humildade, ela te dá um senso de subordinação a Deus. Busque a humildade, porque a humildade mantém o senso de sua identidade em Cristo. Voltando para 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, Paulo corrigindo eles dessa soberba sobre a própria liderança, ele pergunta assim para eles: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, se você seguir a Pedro e não Paulo? Se você seguir a Apolo, quem te faz diferente? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Paulo pôde salvar a sua vida? Pedro pôde salvar a sua vida? Apolo pôde salvar a sua vida? E eles vão dizer: não, só Jesus pôde salvar a minha vida. Então, por que você acha que se seguir Pedro, você vai ser melhor que os outros que seguem Apolo? Você está enganado. A humildade mantém um senso de identidade em Cristo. Nós somos o que somos em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E esse ministério de reconciliação que Paulo continua falando ali em 2 Coríntios 5, ele fala de uma obra que a nossa identidade está em Cristo, não no que fazemos, mas em Cristo. Se eu hoje deixar o ministério pastoral, eu não perco absolutamente nada da minha identidade espiritual, porque a minha identidade não é o ministério que eu tenho. A minha identidade é o Senhor Jesus Cristo. Eu sirvo como um pastor, mas eu sou um cristão. Se você pegar os meus documentos, o CPF, por exemplo, não está escrito lá Pastor Wallace, só está escrito Wallace. A minha identidade não é o que eu faço. A minha identidade é quem eu sou. E antes de Cristo, eu era só um perdido. Mas agora em Cristo, eu sou uma nova criatura por causa da obra dele. Não há nenhuma conquista ou título aqui na terra que seja superior a isso. Mas se você acha que algum título ou alguma conquista na terra te faz melhor, você precisa corrigir isso. E só a humildade mantém o senso de identidade em Cristo. Busque a humildade, porque a humildade também te ajuda a entender algo importante. O humilde sabe que é falível. Por isso ele busca a Deus. Ele sabe que falha. Isaías 66, quando ele está terminando a profecia, no meio daquelas profecias finais, olhando para o reino e olhando para a obra completa do Messias, ele vai dizer: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo. Quem? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Como nós lemos há pouco, Deus odeia o soberbo, mas ele estima o humilde. O humilde não é quem faz menos coisas do que o outro, mas o humilde é quem tem a sua vida e a sua identidade centrada na pessoa de Jesus, e não nos seus afazeres ou nas suas conquistas. Uma igreja humilde não é uma igreja que está num bairro ruim, com um prédio feio, sem recurso material. Uma igreja humilde é uma igreja centrada em Jesus Cristo. Independente do seu local, do seu prédio e dos seus recursos. As advertências que recebemos da palavra do Senhor é para que a gente não tenha que lidar com o basta de Deus. E enquanto Paulo vem nos alertando a respeito disso, ele repete para nós um princípio fundamental ensinado no Novo Testamento. Tudo o que você e eu precisamos para vivermos em humildade, já temos. Por quê? Porque Deus nos dá a sua palavra para vivermos em santidade. Você quer aprender a humildade? A palavra do Senhor tem todas as virtudes necessárias para isso. Se depois você quiser ler novamente, você pode ler lá em 1 de Pedro, capítulo 1. Você pode ler todo o trecho lá que ele diz que o Senhor Deus tem nos dado tudo o que precisamos, segundo as suas muito preciosas promessas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. E ele continua demonstrando que as virtudes que precisamos nós encontramos em Cristo, reveladas na palavra de Cristo. Que os valores para a vida que precisamos, nós encontramos em Cristo, revelados na palavra de Cristo. Que a humildade que precisamos, nós encontramos em Cristo e na palavra de Cristo. Cristo é suficiente, amém? Tudo que Ele tem para nos oferecer é suficiente, eu não preciso de outra fonte. A palavra de Deus é suficiente para o caminho de uma transformação para o propósito da glória de Deus. Ela é suficiente, porque Deus criou o homem e Ele é o único que sabe como o homem tem que viver. Nós temos esse recurso. Deus nos deu. Há um segundo recurso que temos. O segundo recurso é a obra de Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, no verso 13, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E ele não está falando aqui de sofrimento. Ele está falando literalmente de tentações, porque é o contexto. 1 Coríntios 10 não está falando de sofrimento. Está advertindo contra o pecado. Apesar do termo grego peirasmos poder ser traduzido por provação ou tentação, o contexto aqui diretamente está falando de tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus nos dá os recursos espirituais para vencermos o mal e o pecado. Tudo que você precisa para vencer o pecado, você já tem em Cristo Jesus e na sua obra. Tudo, absolutamente tudo. Não existirá um pecado mais poderoso do que a obra de Jesus Cristo na sua vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então, quando você peca, é porque você se afastou de Jesus. Esse versículo está dizendo que não há nenhum pecado mais poderoso que a obra de Jesus Cristo na cruz. Por isso, nenhuma tentação que vos sobreveio, ela pode vencê-lo se você se agarrar à cruz de Cristo e depender mais dela do que das suas forças. Quero concluir, então, com algumas reflexões finais. A mistura tóxica de orgulho e ego cria uma estufa na qual pecados de vários tipos podem se desenvolver. Portanto, para que uma transformação ocorra na vida de uma pessoa e na vida da igreja, o orgulho e egocentrismo precisam sofrer um golpe fatal. Não é ser desmaiado ou apagado. Precisa ser eliminado. Porque quando nós misturamos a natureza do pecado do orgulho com a natureza do nosso eu, isso vira uma bomba que precisa ser tratada com atenção. Igrejas saudáveis nunca buscam se tornar extraordinárias. Não é o seu alvo. Nunca desejam ser colocadas num pedestal. Não deveria ser o seu alvo. Nem almejam se tornar ícones inacessíveis. Isso é soberba. Elas simplesmente são igrejas comuns, produzindo com tranquilidade resultados extraordinários cada vez que uma pessoa é salva. Esse é um resultado extraordinário. Amém? Não tem nenhum outro resultado mais extraordinário que um perdido ser salvo. Não tem nenhum outro resultado de uma pessoa que nasce condenada à eternidade no lago de fogo e enxofre E a obra de Jesus Cristo a alcança. Ele lhe oferece uma vida eterna com Deus. Isso é extraordinário. A igreja não precisa ser famosa. Ela nem precisa ser reconhecida naquela disputa de qual igreja é melhor que a outra. Isso é soberba. Toda competição precisa de soberba para ser alimentada. Ela precisa ser fiel ao Senhor e produzir frutos que a palavra do Senhor nos traz com humildade. Eu volto para Isaías 66. O começo daquele trecho da profecia vai dizer assim: o profeta falando em nome do Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor. E aí repete: a este eu estimo. E eu quero parafrasear isso pensando em nós como igreja. A esta igreja eu estimo, aquela que é humilde, contrita de espírito e que treme diante da minha palavra. Queridos, a misericórdia de Deus sempre está disponível para os humildes. A misericórdia de Deus sempre está disponível para uma igreja humilde. Enquanto que o seu basta sempre virá para os soberbos e para as igrejas soberbas. Nessa manhã nós temos que ser honestos. O que disso compete a nós como reflexão? O que precisamos dar atenção? Porque eu não sei você, mas cada vez que eu preciso lidar com o assunto humildade e soberba, eu encontro na minha vida situações importantes para serem tratadas. E enquanto orava e meditava e preparava essa mensagem e orava pela igreja, também fiquei me perguntando isso. Senhor, eu não quero ser inocente em achar que nós nunca falhamos com isso, porque nós não somos perfeitos. Então há soberba, há orgulho e vaidade. Quero que o Senhor perscrute o nosso coração como igreja. Onde estamos falhando com isso? Porque queremos permanecer fiéis até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. E aí, por causa de vaidade, eu quero estar pregando aqui. Não é o seu dia que o Paulo prega, mas eu quero estar pregando e no momento da pregação a igreja ser arrebatada. É o meu sonho. Enquanto eu estou pregando aqui, seus pecadores, puf. Se o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja num domingo pela manhã, a minha oração é que esse prédio fique vazio, amém? Fique vazio. Que os incrédulos da cidade passem por aqui sem entender o que está acontecendo. Vou orar por isso. Que entrem aqui e encontrem nossas Bíblias e aí vão descobrir o que aconteceu. Queridos, a misericórdia de Deus sempre está disponível para os humildes. Sempre. Deus nos dá oportunidades ímpares, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça. E fosse ao Senhor agora em oração, para que Ele perscrutasse o seu coração, sondando, para te ajudar a entender onde falta humildade, o que precisa ser corrigido, para que o basta de Deus nunca chegue na sua vida, nem na nossa igreja. Ore ao Senhor. Senhor Deus, todos nós somos soberbos em algum nível. alimentamos vaidades orgulhosas em alguma medida. E por vezes nós conseguimos enxergar e reconhecer isso. Mas por tantas outras temos sido cegos. E nesta manhã, quando o Senhor nos dá mais uma oportunidade de ouvi-lo, de meditarmos na sua palavra, o Senhor nos oferece a chance de arrependimento. Sonda os nossos corações. Faça-nos enxergar o nosso orgulho, seja ele qual for. E ajuda cada um a se arrepender, se comprometendo em abandonar e lutar contra esses pecados. Pai Santo, eu te louvo por nossa igreja, pelo privilégio de poder abrir as Escrituras e ensiná-la e aprender com ela, ser consolado e animado, guiado. Mas como não somos perfeitos, sem dúvida alguma somos soberbos. Em algum nível, em alguma medida, temos falhado com isso, de maneira aparente ou não. Por isso eu oro por nós. Quebranta-nos com um espírito contrito. Não nos deixe, Senhor, alimentarmos a vaidade de nenhum modo. Que ao fazermos a sua obra, qualquer fruto produzido seja só para a sua glória. Que o nosso privilégio de podermos andar como irmãos em comunhão seja um meio legítimo de edificação, de apoio, de suporte, mas que isso não nos faça em nenhum momento soberbos. Que o privilégio do conhecimento das Escrituras possa continuar trazendo para nós um alimento firme e sólido da sua palavra, mas que o fruto disso seja humildade, não soberba. Pai, nós queremos ser encontrados fiéis quando Cristo vier buscar a sua igreja. Nós queremos chegar diante de Jesus e em seus olhos encontrar a aprovação, porque apesar de nós, a sua graça nos sustentou. Para que isso aconteça, torna-nos humildes todos os dias. Todos os dias. Obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado porque a sua presença nos anima, mas também nos humilha, porque o Senhor é santo. Obrigado pela alegria da salvação que temos e o que ela nos proporciona em Cristo Jesus. Que o seu nome seja o único a ser exaltado no nosso meio. O único a ser louvado e engrandecido. Amém.